Senhora Presidente Ana Amélia, senhoras senadoras, senhores senadores, antes de mais nada, gostaria de saudar a nossa Presidenta Dilma Rousseff e a Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, pelo lançamento, hoje pela manhã, do Plano Brasil Sem Miséria. O plano visa a retirada da extrema pobreza 16 milhões de brasileiros por meio de ações que abrangem transferência de renda, acesso a serviços públicos e inclusão produtiva da população considerada extremamente pobre, integrada por famílias cuja renda per capita não ultrapassa os R$ 70. Essa iniciativa representa o aprofundamento das ações do governo brasileiro visando a erradicação da miséria em nosso país, especialmente aquelas constantes do programa Fome Zero, na gestão do presidente Lula. A propósito, senhora presidente, gostaria de informar que apresentei um requerimento à Comissão de Assuntos Econômicos para ouvir nossa ministra sobre o Brasil sem miséria na perspectiva da formação do mercado interno de massas. Volto a essa tribuna hoje para partilhar minhas preocupações com o Código Florestal aprovado pela Câmara dos Deputados no último dia 24 de maio. Apesar do esforço empreendido pelo relator, meu amigo Aldo Rebelo, o novo Código representa, na minha opinião, um retrocesso em nossa legislação ambiental, tida como uma das mais avançadas do planeta. Em reunião com senadores do PT na semana passada, a presidenta Dilma Rousseff expressou sua preocupação com o novo Código e foi contundente ao afirmar que o governo brasileiro não aceitará retrocesso ambiental. Tenho conversado com a ex-ministra e ex-senadora Marina da Silva, com a atual ministra Isabela Teixeira, com ambientalistas, produtores rurais, e percebi que, a despeito de tantas diferenças, todos compartilham a convicção de fundo, com a qual também me identifico. O Brasil não pode deixar de ser, simultaneamente, potência agrícola e potência ambiental. Nas palavras da presidenta Dilma, temos que ser verdes produtivos. A tese a partir do qual um consenso inteligente e responsável pode ser alcançado na sociedade brasileira e na esfera política deve partir da recusa firme à ideia falsa de que fomos capturados por uma armadilha histórica, de que estamos irremediavelmente condenados a uma equação de soma zero, de que estamos aprisionados em um dilema apenas superável pela escolha entre dois mundos mutuamente excludentes. Ou preservamos o meio ambiente, a biodiversidade, a estabilidade climática, e investimos numa economia de baixo carbono, reconfigurando a matriz energética, privilegiando fontes limpas, renováveis e refratárias ao desmatamento, ou, alternativamente, expandimos o agronegócio, ampliamos as fronteiras para a produção rural, reduzimos entraves normativos e fiscais que retardam e dificultam o desenvolvimento do setor mais dinâmico da economia brasileira, responsável, ao final de contas, pelo superávit comercial e pela alimentação da sociedade brasileira. Não é verdade, senhoras e senhores senadores, felizmente não é verdade. Não estamos ante uma escolha de Sofia, em que um filho se salva para que outro morra. Um destino é abortado para que outro vingue e prospere. Graças a Deus, não é assim. Não precisa ser assim, desde que saibamos combinar com responsabilidade, fortuna e virtude, ou seja, as condições extraordinárias de nosso riquíssimo patrimônio natural com a capacidade de nossos produtores rurais, grandes e pequenos, e de nossa ciência aplicada em tecnologia de ponta no campo. Não é assim, insisto, não precisa ser assim. E agora cabe a nós construir na prática essa possibilidade não excludente. A via de desenvolvimento que merece ser seguida é aquela que cumpre ambos os conjuntos de metas. Expande a produção, estimula os produtores, valoriza o setor mais dinâmico da economia e, ao mesmo tempo, agrega valor aos produtos agrícolas, associando a dinâmica produtiva à implantação de uma linha sustentável de desenvolvimento, cuja base é o respeito rigoroso ao meio ambiente, ou seja, preservação das nossas florestas. Combinar ambas as metas, ambos os caminhos, de modo a maximizar conquistas em todas as frentes, constitui a direção que, adotada, pode conferir qualidade ao processo legislativo e ampliar as condições para um consenso político virtuoso. Um Brasil verde, produtivo, potência agrícola e ambiental, sustentável e socialmente justo, democrático e comprometido com as futuras gerações. Senhor presidente Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, tenho estudado o texto aprovado pela Câmara dos Deputados e confesso, aumenta a minha preocupação à medida em que me aprofundo na análise e no estudo do novo Código. Não encontro nele o compromisso com o equilíbrio, sem o qual nos afastamos daquele princípio da unidade entre os dois destinos do Brasil, potência agrícola e potência ambiental. Hoje quero abordar o que considero os 5 principais problemas do Código. Primeiro, consolidação dos desmatamentos antigos e incentivos a novos desmatamentos, ao permitir que um desmatamento irregular feito hoje ou no futuro em área de reserva legal possa ser compensado em outra região ou recuperado, senhor presidente, em 20 anos, com o uso de espécies exóticas em até 50% da área. Está aqui no artigo 38 do Código. Hoje a lei permite compensação apenas para desmatamentos irregulares ocorridos até 1998, ao não restringir essas hipóteses de regularização apenas a desmatamentos passados, a lei incentivará que proprietários desmatem irregularmente áreas onde o valor da terra é mais alto e as compensem em outros lugares, em outros estados onde a terra seja mais barata. Além disso, ao afirmar que o fiscal ambiental poderá, em vez de deverá, embargar atividades realizadas em novas áreas de desmatamento, artigo 58, contrariando o decreto hoje vigente, a nova lei facultará o proprietário, caso não ocorra o embargo, a utilização de parte da reserva legal irregularmente desmatada por até 20 anos. Trata-se, em resumo, senhor presidente, de um prêmio à ilegalidade. Ponto 2, segundo problema. Cria corretamente um programa de regularização ambiental, está aqui no artigo 33, mas abre espaço para uma anistia eterna e legítima. Eu questiono isso e quando eu falo aqui do artigo 33, senhor presidente, eu trago essa preocupação, porque o novo Código estabelece prazo de 1 ano para adesão dos proprietários e determina que durante esse tempo não poderão ser aplicadas a ninguém, e não apenas aos que já tenham aderido ao programa, sanções administrativas por desmatamento ou uso irregular de APP e reserva legal ocorridos até 2008. Isso é o artigo 33. Segundo a justificativa, essa medida constituiria um incentivo para que os proprietários buscassem a regularização. No entanto, o prazo de vigência desse benefício, a inaplicabilidade de sanções, pode ser prorrogável por decreto, inclusive dos estados, o que significa que governadores poderão prorrogar sucessivamente essa anistia provisória e todos poderão continuar ocupando irregularmente áreas protegidas sem serem multados ou embargados. Trata-se, portanto, de uma paradoxal provisoriedade ilimitada. Além disso, dispõe aqui no artigo 34 que a assinatura do termo de compromisso suspende a punibilidade de crimes ambientais ligados ao desmatamento ilegal. Entretanto, como não estabelece um corte temporal para essa suspensão de punibilidade, permite que novos desmatamentos fiquem impunes com a simples assinatura do referido termo. O artigo 33, parágrafo 5º, legitima toda a forma de ocupação nas áreas rurais consolidadas, especialmente porque, cumpridas as obrigações estabelecidas no Programa de Regularização Ambiental, as multas serão consideradas convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. Ademais, o caput do artigo 8, isso aqui é a emenda 164, o caput do artigo 8 inserido no Código pela infeliz emenda número 164, inclui a citação manutenção de atividades consolidadas até 22 de julho de 2008 e remete à exigência de previsão legal para hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto. O texto legal, senador Raup, aqui tem um problema nessa emenda 164. O que é que o texto diz? O que é que o texto diz? O texto legal, eu vou falar aqui, ainda aduz um complemento. Cito: atividades agro-silvopastoriz, ecoturismo e turismo rural. Eu vou ler aqui na íntegra o capítulo desse artigo 8, dessa emenda 164, que nós temos que derrotar aqui, para conciliar o que eu chamo potência agrícola e potência ambiental. O que diz o texto, o capítulo? A intervenção ou supressão de vegetação em área de preservação permanente e a manutenção de atividades consolidadas até 22 de junho de 2008 ocorrerão nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas em lei. É onde joga também para a lei estadual. Bem como nas atividades agro-silvopastoriz, ecoturismo e turismo rural. Isso aqui acaba com as APPs. Acaba definitivamente, até para ser pasto. Qualquer atividade agro-silvopastoriz. Então, esse é um problema. Mas eu volto aqui ao meu texto. Volto aqui ao meu texto. Falava dessas atividades agro-silvopastoriz. Com esse dispositivo, cria-se uma dificuldade adicional para os casos de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto, os quais necessitarão de lei específica, enquanto a inclusão da referência a atividades agro-silvopastoriz, ecoturismo e turismo rural abre a possibilidade de supressão de vegetação em área de preservação permanente de forma ampla. Terceiro problema, com a definição de área rural consolidada remetida apenas à referência temporal de julho de 2008, a proposta abre a possibilidade de regularizar toda e qualquer ocupação nas áreas de APP em toda a sua variação tipológica, sem maior atenção aos impactos decorrentes da manutenção das atividades em curso. Adicionalmente, inclui a previsão do regime de pousio como uma regra geral aplicável a qualquer imóvel rural. O pousio remete a um abandono de área de cultivo por um certo período, visando a recomposição do solo, e uma prática associada à agricultura de subsistências em poucas comunidades tradicionais, não se justificando sua adoção como regra geral para a agricultura. Sua adoção como regra geral cria uma enorme dificuldade para o monitoramento e controle do desmatamento, já que sempre que uma área que está sendo desmatada for detectada, o argumento de que essa é uma área em pousio poderá ser utilizada. Isso se agrava na medida em que o conceito de pousio, apresentado no inciso 8 do artigo 3º, não faz qualquer referência temporal objetiva. O artigo 3º, em combinação com o artigo 8, inserido pela malfadada emenda 164, enterra o conceito de área de preservação permanente, isso que eu falava para o senador Raup. APP será a nova sigla para área de predação permanente. Senador Raup, Vossa Excelência.